Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Tudo bem com vocês? Nossa, como vocês são lindos! Vocês ficam melhor na luz, viu? Na luz é o seguinte, você brilha. Amém? Tudo bem com vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, obrigado. Thank you. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Tudo bien, hermano? ¿De dónde vienes? Guadalajara, en México. Oh. Aleluya, galera. Deus é maravilhoso, hein? Vocês curtem Deus bastante? Ele é lindo, galera. Ele é lindo. Vocês curtem mesmo bastante? Ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Ele mudou a minha história. É mesmo? Que bem, hein? Estou vendo que estou cheio de parentes aqui. Deve ser tudo a minha família. Galera, deixa eu ver aqui. De manhã, estava de manhã, né? Agora está de noite. Então, eu queria só saber, quem é que conhece o meu testemunho? Vamos ver, os parentes estão tudo presentes. E quem não conhece o meu testemunho? Levanta a mão para mim. Vocês nasceram agora, né? Quer dizer, é uma nova safra. Que está sendo preparada para receber Jesus. Ah, vai ser demais. Então, eu vou dar uma palhinha do meu testemunho, porque tem muitos irmãos que estão chegando agora. Então, para você ter uma ideia do que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Amém? Eu sou... Bom, vamos orar primeiro? Porque eu já estou dentro da oração, mas eu quero também expressar para ele o amor que estou sentindo por ele, amém? Vocês junto comigo, amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor, que é derramado todos os dias na nossa vida. A gente pode sentir a tua presença, temos te conhecido, Senhor. E isso é a maior dádiva que a gente podia ter, te conhecer, Senhor, mas sabemos que tem um longo caminho a percorrer para te conhecer mais e mais. Então, nessa noite, tem misericórdia de mim, Senhor, usa a minha vida conforme a tua vontade, tira toda a distração, todo preconceito de qualquer coisa, mas que a gente esteja livre para receber no nosso espírito aquilo que o Senhor quer revelar para a gente. Nós te amamos, fica com a gente, que nada podemos fazer sem ti, Senhor. É no teu nome santo, Jesus, que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém? Eu queria dar uma palhinha do meu testemunho, mas já contei de manhã um pouco do meu testemunho aqui. Eu queria até contar outras coisas, mas não posso contar outras coisas, tenho que contar meu testemunho mesmo. Eu ia falar, não, eu era terrorista, com Osama Bin Laden e tal, e a gente estava... Não, não, essa é a minha história. Então, eu vou ter que contar a minha história mesmo, não posso contar o testemunho de outra pessoa, né? Então, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, e... deixa eu lembrar, faz tempo. Eu nasci em São Paulo, isso eu já sabia. Nasci em São Paulo, e quando eu tinha 1 ano de idade, né? Quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe morreu. Meu pai sumiu, não conheci meu pai também, mas eu louvo a Deus que conheci meu pai celestial. E para quem era filho único, olha quantos irmãos Deus me deu aqui. Posso contar contigo, irmão? Posso contar com a tua oração? Olha, tudo um juntinho. Então quer dizer que você pode contar com a minha oração também, amém? Porque Deus já colocou no meu coração de orar, porque a oração tem poder, amém? Então, fui criado pelo meu avô, que tentou dar a melhor educação para mim, colocou eu na escola, aquela coisa normal, né? Mas com 13 para 14 anos, na porta do colégio tinha um cara que era o mais popular lá, né, da região ali, né? E aquele cara, todas as meninas queriam namorar com o cara, e todo mundo queria ser amigo do cara, eu também não era diferente, queria ser amigo dele. E ele foi o cara que me deu o meu primeiro cigarro de maconha. Daquele baseadinho, você sabe o que aconteceu, né? A loucura. Daí eu já estava cheirando cocaína, meu avô velhinho, quase 80 anos, não percebia nada, eu já estava faltando escola, tal. Encurtando a história, para ninguém ficar com sono, meu avô morreu. Daí eu já estava na balada, estava na loucura, fui morar na rua, passei fome, passei frio, né? Não sabia onde ia dormir, às vezes estava dormindo no banco de uma praça ou numa escadinha de alguma casa, de uma loja, algum tinha um toldo que você pensa se esconder da chuva, do frio, ali. E quando eu acordava assim, no meio da noite, tinha uns caras. Eu só dava um pulo e saía correndo, desespero. Olha a situação. E para fugir dos traficantes, que eu fiquei amigo dos caras, mas daí naquela viagem toda, né, o pessoal falou assim: ó, então, ao menos que você está na rua, não está numa boa, você precisa fazer uma grana. Vou te dar uma cara de fumo, você vende aí, vende essa droga aí, e é o seguinte, traz a nossa parte e fica uma grana para você se virar. Eu falei, opa, já arranjei um emprego, tal, né? Eu estava me sentindo. Daí fui, cheguei nas quebradas onde eu conheci os caras, falei, ó, cara, tem um negócio bom aí para vocês. Aí os caras, vamos experimentar para saber se é da boa. Eu falei, claro, o cliente sempre tem razão, pode experimentar. Todo mundo começou a fumar, eu também comecei a fumar, daí eu apaguei, não vi mais nada. Quando eu acordei, cadê os caras? Sumiram todo mundo. E a droga também sumiu. E para me explicar para o meu amigo, meu grande amigo da onça, explicar para ele que eu dancei, não vendi nada, não tinha nenhuma grana para dar para ele. Como ele era muito meu amigo, ele só pegou o revólver e pôs na minha cabeça e falou, vou acabar com você agora. Daí falei, tem que mostrar para ele com o que ele está lidando, né? Falei, quer acabar? Acaba logo. Vocês viram que não acabou comigo, que eu estou aqui, né? Mas ele pegou, ele não fez nada, ele só pegou o revólver e tacou na minha cabeça. Toim! O toim é só para ficar mais agradável, né? Não foi nada de toim, foi pesado mesmo. E, né, fez aquele corte na cabeça, o sangue descendo pela testa. Fiquei jurado de morte pelos caras. Os caras falaram, ó, uns mais chegados, sempre tem um mais chegado, né? Eu falo, esse cara é louco, já pagou não sei quantas vidas ele. Para tirar a tua vida é dois palitinhos, quer dizer, dois tirinhos. Daí um cara chegava e falou, ó, se manda, vai embora de São Paulo, vai para qualquer lugar para ele não te achar. Porque o cara queria falar, você vai arrumar grana em qualquer lugar e vai trazer essa grana aqui. Eu falei, imagina, né, adolescente não sabia nem o que fazer. Bom, para escapar dessa aí, fugir, fui para... de carona na Via Dutra em São Paulo, sou de São Paulo, na Via Dutra, cheguei de cara dormindo em posto de gasolina, onde rolava. Cheguei aonde? No Rio de Janeiro. Quando cheguei no Rio, vi aquela praia maravilhosa, falei, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Eu já estava até curtindo, né? Daí, dias sem tomar banho na estrada, eu vi aquele mar, falei, não, tem que dar um trato aqui. Deixei a mochilinha e um violãozinho na areia da praia e fui dar aquele mergulho. Tchibum! Ah. Estão gostando? Estão sentindo a maresia? Sentindo o cheirinho do mar, assim? Eu lá, curti, né? Depois que eu salguei a carne, deixei ela no ponto, voltei para a areia da praia, cadê a viola, cadê a mochila? Daí que eu me liguei que estava no Rio de Janeiro, né? Tem algum carioca aqui? Desculpa aí, né? Não é nada pessoal. Esse São Paulo também não é diferente, né? Cidade grande é tudo assim. Bom, eu comecei minha vida, né? Eu comecei minha vida no Rio de Janeiro, de uma forma maravilhosa. Comecei minha vida com um short só. Só tinha um short para começar. Vocês estão achando engraçado, né? Porque não é a vida de vocês, né? Mas daí eu peguei... Bom, curtar a história, mas senão eu não aguento mais falar de mim mesmo. Daí, sabe o que aconteceu? Peguei um navio. Vocês querem saber o nome do navio? Posso falar? O nome do navio era assim, ó. Cristoforo Colombo. Legal, né? Um navio italiano, lindo, aquele grandão, aquele navio e tal. Daí, sabe o que aconteceu? Passou muito tempo, né, depois da praia lá, mas eu estou encurtando só. Daí fui parar em Gênova, na Itália, belíssima Itália. Espaguete, macarone, lasanha, não vi nada. Passei uma fome terrível. É. Mas conheci os alemãozão, porque maluco atrai maluco, já conheci os doidos da cidade, os caras falaram, cara, para você se dar bem aqui na Europa, você tem que ir para Amsterdã. Eu falei, ah, como é que é? Amis da onde? Nunca tive falar. Falou, é na Holanda, capital dos loucos, as drogas é tudo liberado lá. Você pode fumar à vontade. Eu falei, nossa, é o paraíso, então, vou embora. Não demorou 2 semanas, cheguei em Amsterdã. Resultado, 3 overdoses. Acordava, às vezes, no hospital com tubinho, caninho, sei lá o que era. E é assim que é. Se alguém te oferecer um baseado, não vai, não, seja firme, tá? Não vai amarelar. Não vai ser, o cara fala, que é um baseado aí e tal. Você fala, não, obrigado, eu não mexo com entorpecente, obrigado. Eu não mexo com tóxico. Tá? O que é isso, irmão? Fala assim, você fala com autoridade. Droga, meu irmão. Droga, eu estou fora, cara. Meu negócio é vida. E vira Jesus Cristo. E você já evangeliza o cara. Sacou? Fala com autoridade, né? Amém? Estão entendendo, né? Mas esqueci essa parte. Bom, voltei para o Brasil depois de anos viajando tudo quanto é lugar. Estou lá no Brasilzão. Já foi para o Brasil? Voltei para o Brasil, cara. Conheci um crente, cara. Já conheceram algum crente na sua vida? Esse crente era o crente chiclete. Você já ouviu falar de crente chiclete? Você já foi, passou, já aconteceu com você? Você está andando assim no asfalto, você pisa um negócio. Aquele negócio estica, derreteu o asfalto quente, gruda no seu tênis, você fala, caramba, era aquele crente. Ele não largava do meu pé, o cara fica toda hora, o cara, né? Às vezes eu dormia, passava no outro dia, quando eu ia pegar o telefone dele, oi, paz do Senhor. Eu falei, oi. O cara já estava na linha lá, esperando. Bom, de tanto o cara falar na minha cabeça, falou, oh, vai lá na minha igreja, tal, não sei o que lá, Jesus te ama, tal. A gente não aguentava mais aquele papo. Né? Mas de tanto eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu já fui em tanto lugar, eu vou lá nessa igreja, vou tirar um barato com a cara desses crentes. Quero ver qual que é. Cheguei a fumar uma bomba, claro, né? Fumei aquela bomba, tirei umas carreiras. Estava assim, né? Trincando, né? Daí, né? Tomei uns metros também para equilibrar. Cheguei lá na igreja dos crentes, cara. Louco. Deu sentido no último banco, falei, vou ficar bem perto da saída, porque a hora que fica esquisito, eu... Né? Rua. E os crentes com aquela mania de cantar aleluia. Até hoje um cara cantou aleluia aqui, né? E naquele negócio de aleluia, assim, eu acho que tinha até anjo voando, cara. Eu não vi nada, mas... E eles estavam, parece que tinham combinado tudo, todo mundo cantava juntinho. Eu falei, nossa, que loucura. Não era rock and roll, nada, mas os caras cantavam. O negócio aí, impressionante, né? Hoje eu sei que Deus habita no meio dos louvores, mas não sabia, daí aquela loucura. E sabe quem me viu lá na igreja? Deus. Deus me viu lá. E quando ele viu, ele não ficou apavorado, nem escandalizado. Ele não falou assim, tem um maconheiro na igreja. Não, ele ficou levando uma boa. Eu acho que ele curtiu com a minha cara. Acho que ele gostou de mim. Esse cara, sei lá. Eu estou viajando. Acho que ele gostou. E daí, sabe o que aconteceu? E os crentes cantando aquela música lá. Não era rock and roll, mas tudo bem. E, de repente, cara, não sei o que aconteceu. Lágrimas começaram a escorrer na minha face. Eu falei, pronto, vai na igreja dos crentes e fica chorando. O que aconteceu comigo? Será que estou emocionalmente abalado com alguma coisa? Nem sabia o que estava acontecendo. Chegou uma hora, eu já nem sabia que eu estava na igreja, nem sabia que lugar que eu estava, porque, não sei, comecei a chorar. Se eu fosse explicar para você por que, que eu estava chorando, será que foi a glória de Deus que desceu ali e me pegou? Ou será que foi um querubim que estava passando e jogou uma brasa viva em mim? Eu não sei, eu acho que não foi nada disso. Mas uma coisa, depois eu acho que eu entendi. Deus me amou aquela noite. Não sei, porque era uma coisa tão boa. Não era um choro de tristeza nem de alegria, era uma coisa, era boa mesmo. Eu primeiro queria saber o que era, mas chegou uma hora, eu nem queria saber o que era. Eu queria aproveitar cada segundo daquilo que estava acontecendo comigo, porque era muito bom. Nossa, que... Não, eu estou fazendo assim, nem sei como eu estava na hora, eu estava desintegrando ali. Daí, claro que os irmãos da igreja viram um maluco de óculos escuro de noite, né? Era eu, né? As drogas eu deixei, mas o óculos ainda não. E naquela viagem toda, os irmãos viram um doido. O doido era eu. Viram um doido lá, que era eu mesmo. Eles foram, né? Sabe, os irmãos, os crentes são assim, né? Vocês já foram em igreja de crente, não? Vocês têm que ir um dia. Vocês não conhecem igreja de crente? Ah, rola mó power lá. E os caras chegaram lá, eu nem lembro o que os caras falaram. Né? Eu acho que eles estavam falando, não, Jesus te ama muito, fica calmo. Eu só sei, cara, que os caras me deram uma Bíblia. Ele falou assim, eu não lembro o que o cara falou, eu acho que eles devem ter falado isso. Será que eu estou inventando agora? Não. Não, eles falaram, sei lá, como é que eu vou lembrar o que os caras falaram? Tem coisa que você lembra, coisa que você não lembra. Mas eu imagino que eles falaram assim, ó, lê essa Bíblia aqui, imagina eu começar a ler Levíticos, né? Não ia dar certo. Daí o cara, acho que instruiu lá, falou, ó, lê, começa a ler em Mateus, a vida de Jesus, você precisa conhecer Jesus, e Deus vai se revelar para você. Eu imagino que ele falou, mas não lembro. Mas só assim que eu estava tão interessado em saber o que é que tinha me feito chorar tanto. E era uma coisa boa, eu nunca tinha experimentado, era uma coisa boa. Daí eu falei, eu abracei, eu peguei a Bíblia, eu entrava meia-noite no quarto, quando ia ver, era 7 horas da manhã, eu lendo, Mateus, Marcos, Lucas, né? Eu lendo a vida de Jesus, eu falei, nossa, o cara é muito louco, né? Incrível, ele fala muito de paz e amor, eu acho que ele é hippie, que nem eu, né? Tal. Eu estava gostando dele, quando eu vi ele andando sobre as águas, eu falei, nossa, esse cara é muito louco, que demais, eu gostei dele. Daí eu fiquei injuriado quando o Judas traiu ele, eu queria pegar Judas, cara, ah, sim. Se eu pego esse Judas. E daí, depois, eu estou lendo lá, curtindo, uma viagem, parecia um filme, né? E daí, de repente, o cara morre. Eu falei, caramba, meu herói morreu agora. Eu já estava desistindo de ler a Bíblia, falando, quase já fechando a Bíblia, falando, pô, que tem que ser desse jeito? Porque eu não era da igreja, não conhecia as coisas de Deus. Então, você já ouviu falar que Jesus morreu e tal, mas quando você começa a ler ali, é diferente. Parece que você está ali, parece que está lá no dia vendo as coisas acontecer. Entende? Em Isaías 35 fala que até o louco, quando ele encontra o caminho, ele vai entender a coisa. O louco era eu. E Deus, sabe, você está lendo a Bíblia com vontade de saber mesmo, de conhecer, você está com desejo no seu coração de saber quem é Deus e saber as coisas de Deus. Deus é o primeiro a te ajudar, ele envia o Espírito Santo. Envia o Espírito Santo e você, sabe, um maluco como eu, que nunca tinha lido um livro inteiro e de repente estava lendo a Bíblia, mas não estava sozinho, Deus estava ali comigo. Sacou a jogada? E eu fui lendo assim, aquela coisa parece que foi entrando dentro de mim. Quando eu cheguei no livro de João, eu falei, João é cósmico, esse cara é muito louco, cósmico. Tá? Daí, quando chegou no Apocalipse, minha cabeça explodiu. Pum. Naquela viagem toda, galera, fui lendo e Deus foi me explicando umas coisas. E meu professor foi Jesus, foi o Espírito Santo. Incrível. E hoje vou compartilhar com vocês o que Deus mostrou para mim. Amém? Então, João capítulo 1, versículo 1, lendo a Bíblia ali, né? Daí estava lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? Daí eu li o verbo assim, falei, que verbo é esse? Será que é o verbo amar a Deus? Verbo servir, verbo perdoar, deve ser alguma coisa relativa com Deus. Não era nada disso. Daí escolhi uma outra Bíblia que, não sei lá, que alguém me deu, lá que eu vi. Estava assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Falei, também não entendi nada. Não estava entendendo, né? Mas daí, Deus não te deixa sozinho, ele te ajuda. Daí eu falei, eu acho que eu estou entendendo. Quer dizer, é que o pastor estava tão animado aquele dia que ele rasgou o verbo para a galera. Entendeu? O verbo. Quando rasga o verbo, sai o quê? Azeitona? Não, azeitona não. Sai o quê? Palavra. Ele falou, Daí quando chegou em João 1,14, daí o negócio começou a clarear. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Demorei alguns dias para descobrir o que era o unigênito, né? Eu não tinha dicionário, nada. Mas depois Deus foi orientando. Deus vai, não te abandona. Deus não te abandona. Quando você está afim de saber, Ele te ajuda. Daí eu falei, nossa, que loucura. Daí eu lembrei de Mateus que, é, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo foi no ventre de uma camponesa ali chamada Maria. E Jesus, eu falei, que loucura é esse? Eu comecei a ligar as coisas, né? Daí estava juntando as coisas, né? Olha que louco. Daí eu fui para Apocalipse, depois chegando, a minha cabeça já tinha explodido. Apocalipse 19, versículo 11 em diante. Olha o que aconteceu. Vai acontecer daqui a pouco. Pera. É isso aí. Olha como Deus vai se revelando na palavra, galera. Vocês estão curtindo? Estão gostando? Eu também. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, diademas coroas, né? Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é... Como assim? Daí continuei lendo. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está entendendo? Está entendendo quem é Jesus? Está entendendo quem é a palavra? Sabe? Está sacando a jogada? Então eu comecei a entender. Eu falei, então quer dizer, quem conhece a Bíblia conhece Jesus. Quem não conhece a Bíblia não conhece Jesus. Né? Quem tem tempo para a Bíblia está dizendo assim, claramente, eu tenho tempo para Deus. Quem não tem tempo para ler a Bíblia está falando, não tenho tempo para Deus. Entende? Hoje eu dei uma palhinha do meu testemunho, foi ou não foi? Por acaso alguém aí me conhece? Me conhece? Quem me conhece, quem é? A princesa da minha esposa, aquela linda, I love you baby, uhul! Aquela mulher é uma mulher temente a Deus, ela é demais. Eu gostei tanto dela que eu casei com ela. Me deu dois filhos lindos. A cara do pai. Do pai celestial, né? E olha, estão rindo por quê? Esses meus irmãos, é uma loucura. Cara, daí, por exemplo, é porque aquela mulher anda comigo todos os dias, ela me conhece. São 28 anos casado com ela. Eu falo, amor, I love you. Ela fala, para com isso. Eu falo, mas amor, eu não posso parar de te amar. Ela fala assim, não entra no módulo emocional. Se você ficar mal aí, você está nas missões. Eu estou em outras missões aqui. Se você ficar mal aí, eu também fico mal. Vamos voltar para o espiritual. Vai fazer a obra de Deus. Tá bom. Mas ela é demais, precisamos conhecer ela. É demais. Daí, quer dizer, a mesma coisa, agora eu vou falar assim: quem conhece Jesus aí? Só metade? E o resto? Não se pronunciou nada. Quem conhece Jesus aí? Nossa, deu até medo agora. Estão parecendo crente. Olha, será que conhece mesmo? Olha, não, eu conheço Jesus, eu nasci em berço evangélico. Que chique, hein? Conhece mesmo? Conheço, a mãe dele, o nome dela era Marilda, não, é Maria. E o pai dele, você conhece o nome? Sei, sim, o nome do pai dele era Josué. Não, José. Ah, conhece muito, hein? E, é, eu conheço ele. Inclusive, era conhecido como o Príncipe da Paz. E ele é conhecido também como o Alfa e o Ômega. Conhece? Será que tem informação de Jesus? É conhecer Jesus? Pois vocês viram, né? Tem informação minha, mas não me conhece. Será que com essas informações a gente conhece Jesus? Informação não é revelação. Entende? É diferente. Imagine que a gente, você e eu, estamos no planeta Terra. E esse planeta Terra é uma bolinha desse tamanho na Via Láctea. Tudo aquele, né? Aquele céu maravilhoso assim. O planeta Terra é uma bolinha assim pequenininha. E você está lá dentro, eu também. A gente não passa do quê? Uma poeirinha nesse cosmos todo. Verdade ou não é? Será que uma poeirinha tem capacidade de conhecer a Deus? Um Deus que os céus dos céus não contém esse Deus. Ele não cabe dentro desse universo que ele criou. Entendeu? Como é que a gente pode dizer que a gente conhece ele? A gente pode ter informação, né? Mas para conhecer é algo mais profundo. Amém? Você concorda? Então, está aí. Quem não tem tempo para a Bíblia, está dizendo que não tem tempo para Deus. Então, hoje, Deus vai falar com você e Deus vai dar uma guinada na tua vida. Na minha também. Porque essa espada é de dois gumes. Amém? Olha o que fala em João 14:23. Na tela, Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Para guardar a palavra onde? Na estante, na gaveta, em cima do armário, aberto no Salmo 91, para espantar maus espíritos. Será? É para guardar onde essa palavra? No coração, no nosso entendimento, nossa alma, no mais profundo da nossa alma, na nossa mente, né? Mas como é que vai guardar a palavra se não leu? Pode sair um versinho aqui, um versinho ali, mas isso é um pedacinho muito pequeno de Deus. Ele é a palavra. Se a gente quiser conhecer ele, a gente tem que mergulhar na palavra mesmo. Amém? E olha que Deus fala, Jesus está falando, Jesus é Deus, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E sabe o que vai acontecer? E o meu Pai o amará. E imagina Deus te amando. Será que você vai ficar normal? Você consegue fazer... O maior ser do universo, o criador de todas as coisas, o criador do universo, amando você, você fala, Deus me ama muito, sou um cara muito legal, que Deus me ama e está tudo bem, e levo a vida, vou levando a vida assim. Você nunca mais vai ser normal, se Deus realmente te amar, você vai ser uma loucura, vai ser um cara transbordando desse amor. Como é que é o amor de Deus? Como é que eu fui na igreja, doido, não estava nem preparado, não estava pronto. Ele começou a mudar minhas vestes, curar minhas feridas. Ele derramou amor. Não sabia nem o que estava acontecendo. Só chorando na presença do amor dele. Foi o amor dele que me tocou. Sabe? Jesus continua. Jesus continua revelando mais coisas. Ai, meu coração. Ó. Meu Pai o amará. Você é amado por Deus. Por que você ama você? E olha que Jesus fala. Depois que você é amado por Deus, você está transbordando, você está até desmaiado de tanto amor. Ele fala assim, ó, viremos para essa pessoa que guarda os meus mandamentos, né? Ele fala, viremos para ele e faremos nele morada. Caramba, meu. Deus dentro de mim aqui, ó. Caramba, aqui dentro de mim, eu dou um passo para frente e Deus deu um passo para frente. Se eu vou para o lado, Deus vai para o lado. Se eu entro num supermercado, Deus entrou no supermercado. Eu entro no elevador, Deus entrou no elevador. Daí a gente vai poder falar mesmo, Cristo vive em mim, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Deus está falando para a gente, revelando para a gente que é desse jeito que ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja viva nessa dimensão. Os discípulos nem estavam prontos, ele falou, cara, vocês são a luz do mundo. Os caras, ah, como assim? É, e vocês são sal da terra. E olha, o reino do céu está dentro de você. Você está entendendo o que Deus quer revelar para a gente? É para a gente ser luz desse mundo, é para a gente brilhar nesse mundo, para a gente dar sabor para a vida, como sol da terra, sabe? Para as pessoas olhar para a gente e ver o reino de Deus dentro da gente. Amém? Você crê nisso? Mas sabia? Você sabia que é essa dimensão do amor dele que ele quer que a gente viva? Olha, olha João 15, 9. Olha Jesus de novo. Essas palavras que estão ali, galera, saiu dos lábios de Jesus. Saiu da boca de Jesus. Olha Jesus falando. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneço no meu amor. Eu já li muitas vezes isso aí. E eu lia falando, é claro, 9 de novo. 9. E eu falei, é, Deus me ama, né? Deus é amor, claro, Ele ama todo mundo. Mas só que parecia uma coisa distante para mim, eu não estava vivendo isso. E Deus queria revelar isso para a gente viver isso aí. Ele não queria não, Ele quer revelar para a gente viver nessa dimensão. Entende? E olha que Deus começou a revelar. O Jesus está falando assim, olha, galera, Ele está falando para os discípulos, tem algum discípulo aí? Olha o que Jesus está falando assim, ó, sabe, como o Pai me amou, é nessa mesma intensidade que eu te amo. Oi. Sabe, do jeito que o Pai me ama, é assim que eu amo vocês. Olha que coisa incrível. Imagina, então uma pessoa que é amada por Jesus, ele nunca mais vai ser o mesmo. E sabe quando ele alcança esse nível de entendimento e de viver essa realidade espiritual e do amor de Deus, a dimensão do amor de Deus, sabe quando ele alcança? Quando ele cumpriu, né? Vai por 10 agora, João 15, 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, aí, ó, se, condição, se vocês guardarem os meus mandamentos, aí vocês permanecerão no meu amor. Está entendendo? Se a gente guardar, se esses mandamentos tiverem, guardar não é só, não é ler uma coisinha ali, saber algumas coisinhas, né? Não dá para a gente ser cristão, vir 2 horas na igreja por semana e achar que isso é ser cristão. É uma outra coisa, é uma outra viagem muito maior, vocês concordam? Sabe? Ele fala, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Daí, ó, chega o 11, fala assim, Jesus está falando, eu estou falando essas coisas para vocês, se liga, galera. Eu estou falando essas coisas para vocês para que a minha alegria esteja em vocês. Imagina, já ouviu falar de Jesus? Imagina a alegria de Jesus, a perfeição da verdadeira felicidade dentro de Jesus se revelando dentro de você. Imagina se você tiver essa alegria de Jesus. Nunca mais vai ser normal. Eu acordo de manhã, galera, vou falar para você, só vou falar para você, entre a gente, não é para espalhar. Tá? Mas quando eu acordo de manhã, eu chego lá, vou fazer com o espelho está aqui, né? Você vai no banheiro, né? Você vai, passa no espelho. Oi, você está aí de novo? Eu olho para o espelho e falo, você está aí de novo? O que você está fazendo aí? Estou vendo que você está rindo por dentro. Você está sério, mas estou vendo que o teu olho está brilhando, cara. Você está rindo. Eu sei porque você está rindo. Eu fico falando comigo, você vê que eu sou louco mesmo. Eu falo, você está rindo por quê? Você está fingindo que não quer rir, mas por dentro você está rindo. Você fala a verdade, você é feliz, né? Daí o espelho fala, sou mesmo. Dois doidos, um falando com o outro. E todo dia aquele cara está lá. Todo dia de manhã ele está lá e eu converso com ele. Falo, você não está mal? Não tem nada para deixar emburrado? Caramba. Todo dia, se eu ouvir aqui, você está com essa cara de sono, né? Essa cara de travesseiro amassado, mas eu olho para você, você está rindo, cara. Eu falo para mim mesmo. E eu acho que às vezes não é nem eu falando, eu acho que é Deus. Acho que Deus já tomou meu... Sabe? E quantas vezes eu estou indo na rua assim? Eu estou andando na rua... Daí, né? Acontece uma coisa... É, mas cuidado com isso aí. Eu falei... Mas quem falou cuidado com isso aí? Eu estou falando para mim mesmo. Será que eu estou ficando louco? Sabe, é que ele está morando em mim, ele está dentro de mim, ele me avisa, cuidado com isso aí, se liga, presta atenção, não, não entra nessa não, continua firme, tá bom, você está entendendo? Eu fico falando, será que eu estou falando, é minha cabeça, estou identificando que ele está morando em mim, ele põe palavras na minha boca, ele mora dentro de mim. Você está entendendo? Daí eu cheguei lá na loja. Oi, tudo bem? Cheguei na loja lá, uma loja. Cheguei na loja assim, ó. Eu entrei na loja, era uma loja, tinha duas senhoras lá no balcão da loja. Eu entrei assim: boa tarde, tudo bem? A mulher falou assim: como é que eu posso estar bem se parece que toda a felicidade do mundo foi depositada em você? Eu falei assim. Que ela viu em mim, caramba? Não é possível. Eu não estava com aquela camisa havaiana, sabe, de flores, aquele colar de flores havaiana, não estava vestido assim. E nem também não estava assim com aquele chapéu, aquele sombreiro mexicano, sabe, aquele grandão? E não estava cantando. Não estava fazendo nada disso. O que essa mulher viu em mim? Essa frase, dentro do Senhor, eu não inventei. Eu não vi num filme, não vi num livro. Ninguém me contou essa frase. Aquela mulher falou na minha frente. Nunca tinha visto isso. Você está entendendo? O mundo não lê Bíblia. Mas eles não conhecem Jesus. Mas pode começar a ler a Bíblia em você, em mim. Ele pode começar a ver Deus na gente. É possível, galera. Você está entendendo a jogada? Deus quer nos levar para essa dimensão do amor dele. Não é para a gente ser normal aqui. É para a gente ser carregado desse amor. Ele está falando, se você ler minha palavra, se você guardar minha palavra, sabe o que vai acontecer? O Pai vai te amar. Imagina você ser amado por Deus. Deus está me amando agora, pessoal. Estão vendo? Está me amando. Um amor incrível. Você acha que Deus te ama? Você fica. Vai amando, Deus. Vai. Ama. Quer amar um pouco? Fica. Porque depois estou ocupado. Tem que sair, Deus. Vai, ama. Você acha que é assim? Ele te ama. Você... Deus lindo! Meu Deus! Você não aguenta. Você não aguenta o amor dele. A gente não aguenta, galera. É verdade, você está entendendo? Ele é real e ele quer trazer a gente para essa realidade, viver esse grande amor que ele tem por nós. Jesus falou, da mesma forma que o Pai me ama, é assim, nessa intensidade que eu te amo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele por nós. E Jesus nos amou tanto que deu a vida dele por nós. Quando que a gente vai enxergar, entender, e como Jesus falou, ele falou na palavra dele, não estou inventando, vê se está igual na tua Bíblia, pode ser outra versão, mas é isso que Jesus está falando, que ele nos ama. Às vezes a gente passa a vida aqui na terra, parece como é que está a sua vida aí? Oh, enquanto o irmão no shopping, na loja, e aí, brother, como é que você está? Está difícil. O que está difícil? É muita luta, mas como, irmão, o que está acontecendo? É prova em cima de prova, é inimigo, é sujo. Sabe? Até dó do cara. Ô, miserável, vale a Bíblia. Meu cara, mas o que foi, irmão? O que está acontecendo? No trabalho está tudo errado. A esposa já me jogou um negócio na cabeça outro dia. E os filhos não querem conversar comigo. Mas, irmão, mas o que aconteceu? É mil coisas. Exatamente, mil coisas. O cara se alimenta de mil coisas menos da palavra de Deus. Então a vida dele está um caos. Para o corpinho dele, de manhã, quando ele acorda, é aquele cafezão. Aquele café, como é daquele? Do alemão, como é que chama? Como chama? Colonial. Ele quer acordar de manhã, aquela mesa farta. Come, que é uma beleza. Se lambuza todo lá e vai comendo, né? Chega meio-dia, não sei o que acontece com o cara, ai, tá com uma fome. Terrível, ele quer comer mais. Ele quer... Daí ele não quer comer um bifinho, uma saladinha, não. Ele quer comer entulho mesmo. Negócio para encher, né? Ele faz aquela montanha, aquele prato, vê o melhor prato, o maior prato, ele fala, ah, é esse. E daí enche, faz aquela montanha de arroz dele, olha, que lindo. Daí ele fala, vou dar uma cor para esse arroz. Pega um caldeirão de feijão, né? Enche aquela montanha. Daí ele, nossa, tá parecendo uma montanha, né? Daí ele falou, vou colocar umas rochas para dar umas batatas assim, umas rochas. Aí falou, ficou bonito, hein? Ah, vou colocar um verdinho só para dar uma florestinha, né? Coloca os verdinhos ali, daí ele falou, só falta uma coisa agora, carne, carne. Aí pega aqueles pedaços longos, né? Daí come aquele almoço. Chega 3 horas da tarde e o cara está morrendo de fome de novo. Não sei o que acontece com ele, né? Daí, 6 horas da tarde, ele vai para a academia. O corpinho tem que cuidar, né? Vai lá, malha tudo. E sai da academia e não quer um lanchinho. Ele quer janta de novo. Ele quer jantar de novo. E come a beleza. Vai para o culto, senta no último banco lá. Se estica todo lá e dorme no culto. Daí o pastor fala, amém? Ele, não pula a cadeira. Daí vai para casa de noite, você pensa que ele quer um chazinho de hortelã, erva cidreira, com uma bolachinha salgada? Não, ele quer um X triplo, assim, né? Aquele hambúrguer triplo. Daí come, né? Quando depois come, de madrugada tem aquele pesadelo, liga o pastor, pastor, o diabo aqui está. Daí a culpa é do diabo. Daí ele, como ele, né? Ele não lê a palavra, mas ele veio no culto e ele falou, depois desse culto eu começo a ler a palavra. Vou ler a palavra porque não aguento mais Satanás. Daí ele pega lá, está lá na... Vai pegar a Bíblia. Aí vou procurar uma palavra, né? Ele não quer ficar em condenação. Ele, ai, uma palavra. Ah, essa aqui. Misericórdia. Essa não, não. E daí ele, vou abrir ao contrário. Vai ver se... Daqui, né? Aí hoje não é meu dia. Ai... Daí ele fala, aí eu vou pedir uma ajuda do vento do Espírito. Molha o dedo na língua e fala, ai, vento do Espírito, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele fica procurando, daí ele vai assim, ó, joga bem pro alto, daí onde caiu ele, nha! Oh, glória a Deus, que palavra maravilhosa, vai prosperar em tudo que fizer, ai, glória a Deus, que palavra linda para mim, obrigado Senhor, te amo. Mas ele não leu o começo, ele só pegou um pedaço que interessava para ele. Ele não viu que vai prosperar, que antes estava escrito assim, ó, se meditar dia e noite na minha palavra, daí você vai prosperar tudo que você fizer. Ele não viu essa parte. Como você sabe que a palavra de Deus é a espada do Espírito, certo? Como esse cidadão, não, ele não comeu a palavra, ele não tem a espada do Espírito, é um guerreiro sem espada. Imagina o cara estar na guerra sem espada. Como ele não leu, né? não comeu mesmo a palavra, ele só, é como se ele pegasse um palitinho de dente assim, na palavra de Deus, ele pegasse uma ervilha da palavra de Deus. Ai, que palavra maravilhosa! Essa palavra, eu vou prosperar, que beleza, é para mim. Deus fez essa palavra, esse versículo, nem pegou o versículo inteiro, é só um pedacinho. Então, o versículo que ele pegou é só uma ervilhinha da palavra de Deus. Ai, que palavra maravilhosa. Ah, agora eu vou enfrentar o inimigo. Vem aqui, capeta, vou te furar teu zóio agora com esse palitinho. Vou acabar com você, dragão desgraçado do inferno. Vou furar teu zóio. O dragão olha para ele e faz assim. Dá aquela risada, só a risada já, o bafo do dragão queima o palitinho, queima a mão dele. Ele, ai, cara, é miserável. Eles estão rindo, né? E tem gente só se alimentando de uma ervilhinha. Como é que esse cidadão vai sobreviver? Está entendendo? Eu sou meio palhaço, né? Mas é uma realidade. Como é que a gente vai estar no centro da vontade de Deus para viver essa abundância do amor de Deus, essa coisa maravilhosa? O dia que Deus entra na vida de uma pessoa, ele começa, sabe? Deus começa a fazer morada na tua vida... Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu lembro outro dia, eu estava tão chapado de Deus. Olha, só vivo chapado de Deus, galera. Eu estava tão chapado, eu andando pelas ruas assim. Ai, que vontade de falar de Deus para alguém, caramba. Eu estava na calçada, e na calçada que eu estava passando, não tinha vindo ninguém na minha calçada. Estava cheio de gente do outro lado da rua. Os carros passando, não dava para mim atravessar. Eu falei, que vontade de falar de Deus para alguém. Eu estava mergulhado na Bíblia, cheio, né? Você fica transbordando de Deus, você está entendendo? Aí eu quero falar de Deus para alguém, eu vou gritar na rua. Ai, ai, Deus te ama. Eu queria gritar para toda a rua. Eu falei, não, vão me prender. Melhor me controlar. Eu estou andando assim. Daí um cara saiu de uma porta assim, que era uma construção, daí ele estava baixado com uma lata, catando areia, pedra, sei lá, e eu falei, ai, o cara na minha calçada, eu vou falar de Jesus para ele. Eu fui chegando perto, mas vamos supor que ele estava aqui, né, nessa caixa. Eu estava vindo. Eu vou falar de Jesus para ele. Quando você está cheio de amor de Deus, você quer falar, cara, você não aguenta. Você quer explodir. Você quer explodir. Gabriel, o que você está fazendo aí? Ele está com a boca aberta, ele está com o sorriso dele. Gabriel, eu te amo, brother. Nós somos amigos. Quantos anos você tem, Gabriel? 4? Eu também. Eu tenho 4 mais alguns, mas também tem 4. O Gabriel é meu novo amigo. Depois de conversa, Gabriel. Gabriel, me tira atenção, hein? Daí eu tava explodindo o amor de Deus, cara. É muito louco. Daí o cara tá na caixa ali. Eu falei, eu tava louco para chegar logo. Deus te abençoe, tem um dia lindo. Quando falei isso pro cara, o cara tava com um chapéu. Ele levantou assim. Agora vou fazer que eu tô para cá, se eu fazer aqui, vou virar para cá, vocês não vão ver. Você entendeu? Então o cara estava aqui. Não, cara, não, não, eu estou fazendo o cara. Deus me ajuda. Eu estava aqui, agora passando. Oh, tudo doido, né? Querendo falar de Deus para as pessoas. Né? Quando eu falo para ele, Deus te abençoe. Que ele está aqui, eu tô, Deus te abençoe. Entendeu? Deus te abençoe. É, tem um ótimo dia, né? Aquele cara levantou assim, tinha um chapéu de palha. Eu acho que era um pedreiro. Ele levantou assim. Ele tem aquela pele bonita da África, sabe? Os olhos deles brancos, os dentes brancos. Quando ele levantou, ele falou assim. Ele olhou para mim e falou assim: Deus te abençoe, filho. Quando ele falou assim, eu falei: ah! Que olhar é esse? Eu falei: que olhar é esse? O que, que é isso? Aquele cara olhou dentro de mim, ele olhou, ele falou, que olhar é esse? O que é isso, Senhor? Eu falo, comecei, daí eu só ouvi uma voz falando assim, esse é meu filho Jesus. Eu falei, eu quero voltar para lá, minhas pernas iam para frente, eu falei, eu quero voltar lá, eu quero falar com ele. E a voz continuou falando assim, não volta lá, porque você só vai ver um pedreiro. Eu falei, que loucura, e as lágrimas, eu chorando na rua, sozinho naquela calçada, chorando. Daí, de repente, a minha mente começou a brigar comigo, falando, tá viajandão, né? Imagina, agora Jesus é o pedreiro, você tá viajando, né? Será que eu tô viajando? Eu tava assim, né? Mas o pedreiro, isso é pedreiro, mas ele olhou dentro de mim de um jeito muito incrível. Parece que ele invadiu, e o olhar dele tinha muito amor, muita humildade, uma alegria, um sorriso. Né? Aquela cor bonita da África, os dentes brancos, aquele olho, ele olhou. Deus te abençoe, filho. Eu tava duvidando. Estou chorando, mas será que é verdade? Será que é Jesus? A voz veio de novo e falou assim, não duvide daquilo que eu te revelo. E eu continuei chorando pela rua. Foi muito louco. E agora ficou mais louco ainda, está escrito, tempo encerrado. Agora estou frito. Estava começando a pregação. Vamos fazer uma vigília hoje, galera! Glória a Deus! Não é todo mundo que ficou empolgado. Jesus aqui nesse lugar.
Oh, te amamos, Senhor!
Depois de meses que eu tive essa experiência com Jesus Pedreiro, estão pensando que eu estou de brincadeira? Daí alguém mandou um Reels lá no Instagram para mim, deu a história do filme lá do Mel Gibson, Passion, lá, de Jesus, que o Mel Gibson é o diretor do filme, né? Então, e ele escolheu para um ator italiano para fazer o papel de Barrabás. Ele escolheu o cara para... O cara não queria fazer Barrabás, porque Barrabás ia aparecer só uma vez no filme, ele, né, não ia sobressair. Ele queria ser um dos 12 discípulos de Jesus. Mas o Mel Gibson falou, não, você tem cara de Barrabás, você vai ser Barrabás. E o cara, para não perder o papel, o cara acabou pegando, mas ficou aquela contrariedade. Está na internet. E esse cara, esse ator italiano, fez o papel de Barrabás. E quando ele fez o papel de Barrabás, ele era aquela cena com Jesus, que estava naquele momento lá, né? Pilatos, aquela coisa. Daí, o Barrabás, ele olha para Jesus, tudo, né? No filme. Não era Jesus, era o Jim Caviezel, que é o ator que faz o papel de Jesus. Quando ele olhou para Jesus, que ele sabia que não era Jesus, mas que era o ator, mas ele viu Jesus. Ele falou, ele explicou, deu entrevista, falou, eu vi Jesus ali, ele sabia que era o ator, mas ele viu Jesus, porque ele viu tanta ternura no olhar do ator, tanto amor, que ele falou, esse cara se converteu. Ele não era convertido, se converteu e escreveu um livro da experiência que ele teve lá. Eu falei, Deus me confirmou, então o pedreiro era Jesus mesmo. Depois você põe lá põe, né? Passion, Jim Caviezel, Mel Gibson e o Barrabás, você vai encontrar essa história na internet. Então, Deus está querendo que a gente o conheça em espírito e verdade, né? Porque você não pode adorar o Senhor em espírito e verdade se você não conhece Ele em espírito e verdade. Se a gente conhece Ele com uma religião, com uma religiosidade, entende? Então, Deus, e para a gente alcançar esse nível de relacionamento, de intimidade, sabe, de conhecimento do Senhor, só tem um jeito, é através da palavra. Não tem outro jeito. Você pode tentar mil jeitos, mas é só através da palavra. Amém? E eu vou falar para vocês aqui. Eu estou pagando um preço alto para estar aqui. Hoje eu estou aqui por amor a você. Amém. Não porque eu sou bonzinho, assim, ai, como ele é legal, né? Espiritual, legal. Não, eu não sou tudo isso. Aliás, eu sou um pecador igual a você. Né? Mas se Deus morar na gente, fizer morar na gente, Ele transforma a gente, né, em algo maravilhoso. Mas para isso, além da gente mergulhar ali no Senhor, Ele vai, sabe? Ele vai requerer algumas coisas da gente. Quer seguir Jesus? Então só lembra que Ele falou, quer me seguir? Então primeiro começa a negar a si mesmo. Como assim? Como? Sabe aquela cruz que está ali? Daí Jesus fala, pega aquela cruz, é a tua. Bom, mas não foi tudo consumado já? É a tua cruz. Olha, e aquele caminho lá, não vai para aquele mais fácil, mais largo, vai para o mais estreito. Tá bom? E eu, dia 6 de março, eu fiz 70 anos. E eu estava pensando. Né? Eu falei com o Senhor, fui falar com o Senhor. Senhor Deus, conhece? Eu fui falar com Ele. Falei, Senhor, eu só conheço toda a minha história. E eu, né, a maior parte da minha vida eu vivi sozinho. De repente o Senhor me deu uma esposa linda, que eu amo essa mulher, 28 anos casado, né, me deu dois filhos. Mas só que agora os filhos cresceram, ela está apoiando eles nas missões, que eles já têm as missões deles mesmo, os caras estão voando. Né? Eu falei, mas só que agora, Senhor, Eu não estou tendo tempo com a minha esposa, porque se eu me mando para o Brasil, me manda para a Ucrânia, estava na Ucrânia, lá na guerra, daqui do Brasil, depois vou para a Mongólia, que é menos de 2% da população que é cristã lá, menos de 2%. Alguém tem que ir. Deus te ouve, falou, vai você. Vai. Ah, tá bom, bom. Eu falei, mas e a esposa? Né? Antes ela tocava comigo, ela tocava teclado, né? Os meninos a gente tocava junto também, os meninos tudo músico, um tocava bateria, outro na guitarra, esposa no teclado, e eu ali, para mim está maravilhosa. De repente, as coisas foram mudando, os caras começaram a crescer, ela está dando apoio para eles, e Deus me manda indo para mil lugares, e eu falei, senhor, inclusive o senhor falou, eu estou lembrado bem, o senhor falou, não é bom que o homem fique só. Falei para ele mesmo. Sabe? Ele falou assim, sabe o que ele falou para mim? Vocês querem saber? Ele falou assim, você ama mais a sua esposa e seus filhos do que a mim? Eu falei assim, desculpa. Não era para rir agora. Eu falei silêncio. Vocês não são demais. Viu? Que tal a gente ficar amigo? Ah, depois a gente conversa sobre isso. Daí eu falei assim, desculpa, eu estava indo. Ele falou, volta aqui. Eu voltei, ele falou assim, sabe quando eu enviei meu filho para a terra? Eu também me separei dele. Tem mais. Ele falou assim, quando meu filho estava na cruz, ele falou assim, sabe por que ele falou? Porque me desamparaste, pai. Porque ele também estava separado de mim. Será que você pode, pelo reino de Deus, por amor, se separar da sua família por um tempo? E hoje Deus está falando para você. O que está impedindo você de viver o que Deus tem para a tua vida? O que você precisa renunciar? O que está na frente de Deus que você não está vivendo na plenitude daquilo que Deus tem para você? Que Deus conta com a gente. Os anjos gostariam de estar fazendo esse trabalho que foi dado para nós. Ele fala, João 15, ele fala, João 15, 16, ele fala, não foi você que me escolheu, eu te escolhi e te designei, te ordenei, te nomeei. Uma nomeação celestial, carimbo lá do céu. Espírito Santo. Te nomeei para que você vá e dê fruto. Deus espera algo da gente. Amém? Então você vai, sabe, eu estou aqui em obediência. Eu queria estar com a minha esposa. Eu queria estar vendo meus filhos lá. A gente tem que pagar algum preço. Amém? E eu quero passar um filme de um minuto agora, rapidamente. Está acabando o tempo já. Até tiraram o negócio aqui. Tá, graças a Deus. Esse é meu filho na África, com 17 anos, no Quênia. Ele... Espera, segura um pouquinho. One second, please. Ele... ele queria ir para lá, eu falei, filho, mas é perigoso, tal. Ele falou, pai, o máximo que pode acontecer é a gente se encontrar na glória. Eu falei, para com isso, você quer matar sua mãe do coração? Ele falou, daí foi para lá, Deus preparou uma base missionária, quando ele recebeu ele, lá ele ensinava a Bíblia, recebia de 300 a 500 crianças das aldeias, dos povoados, né, dos vilarejos, que vinham para comer ali, lá ensinava a Bíblia, fazia esporte, ensinava louvor, ensinava a orar, mas o que ele mais fez lá foi lavar louça, entende? Então você entende o que Deus quer que a gente faça, servir, né? Então eu quero que você assista esse filme, que seja abençoado. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte, que é para Jesus. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Ele que muda a nossa história. Amém? Queria chamar os músicos aqui, que viessem rapidamente aqui. E... rapidamente. I love you. Amo vocês. E o que ela disse? Olha. Teletransporte. Olha. Teu amor é melhor que a vida. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento. Curva a sua cabeça por um instante. Quero fazer uma oração que você pense tudo que você ouviu hoje. Em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês que entrou aqui essa noite, que ainda não tem uma experiência com esse Deus e quer conhecer mais dele, quer experimentar desse Deus. Você já ouviu falar, você já viu seus amigos, às vezes você foi convidado por alguém. Se você quer experimentar o amor de Deus, é muito simples. Deus já está nesse lugar aqui, está tocando as vidas. E eu quero que você dê uma chance para você mesmo, para conhecer o amor de Deus. Eu quero fazer uma oração por você que veio aqui esta noite, que quer entregar a tua vida para Jesus. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, onde você estiver, faz um sinal com a tua mão. Faz um sinal com a tua mão. Fala, eu quero entregar a vida para Jesus. Eu quero ter uma experiência com esse Deus de amor. Deus pode mudar a tua história. Você vai ser desafiado a viver um tempo maravilhoso. É isso que Deus tem para você. Eu era um maluco, um doido. É. Hoje eu tive um encontro com esse Deus. Minha vida mudou. E eu quero compartilhar isso com você. Eu queria convidar todo mundo que ficasse de pé nesse momento, para facilitar, para ficar mais tranquilo. Se você trouxe um amigo, está com essa pessoa aí, se você quer ter essa experiência com Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Como um dia que eu estava chorando naquela igreja, alguém orou comigo lá, os caras estavam na minha volta ali, me ajudaram, me deram até uma Bíblia. Hoje eu quero fazer isso por você, porque Deus mudou a minha história. Eu era sozinho, quantas vezes eu andei pela rua sozinho, enchendo a cara, usando droga para ver se mudava alguma coisa para mim, e só me afundava cada vez mais. Se você quer ter experiência com esse Deus, sai do teu lugar, eu quero orar por você aqui. Se você trouxe um amigo, convida ele para ele não vir sozinho, vem com ele. Traz ele, fica do lado do teu amigo. Venha, nós vamos fazer uma oração. Não é nada assim do outro mundo. Quer dizer, é do outro mundo mesmo. Mas vem. E Deus vai mudar a tua história. Você vai se sentir tão bem, tão feliz de conhecer esse Deus. Tem mais pessoas que querem ter essa experiência com Jesus? Vem, eu vou descer aqui também. Quero ficar pertinho de vocês. Eu sei que tem mais pessoas que querem entregar sua vida para Jesus. Sai do teu lugar, vem, dá uma chance para você. Vem experimentar algo novo, algo que vai mudar a tua história. Vai te dar um futuro maravilhoso. Deus não é religião. Você viu que você não é religião, eu não sou careta, eu sou muito louco. Hoje sou muito louco do poder de Deus. Esse Deus é maravilhoso. Eu dei minha vida para falar de Deus para as pessoas. Sou missionário, fico viajando pelo mundo para alcançar outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de conhecer no país deles. E hoje eu estou aqui para ver um presente de Deus estar aqui com vocês. Tem mais alguém?
você tem um amigo aí, fala com ele, vamos lá, eu vou com você, você não sai sozinho, eu te ajudo, a gente está junto, Deus vai se revelar para você, vai derramar amor na tua vida, Ele vai te encher desse amor, você vai ver como esse Deus é maravilhoso. Vamos dar uma salva de palmas para todas as pessoas que estão aqui na frente, aplauda bem forte Jesus, nós estamos aplaudindo Jesus pela tua vida é importante para Deus. Vem experimentar desse amor. Sai do teu lugar, vem correndo aqui, nós te esperamos. Esse Deus de amor vai mudar a tua história, vai encher teu coração de vida, de alegria. Se tiver mais alguém, pode vir, nós estamos te esperando. E eu queria falar para vocês, toda a igreja ajuda. Ore junto com a gente. Você que está aqui, quer entregar a tua vida para Jesus, fala assim, feche teus olhos e fala para Deus, Ele está te ouvindo. É, talvez você fale, mas como que está me ouvindo? É, você vai entender, ele vai te explicar, ele vai pôr no teu coração, fala assim, bem forte, fala, Jesus, fala toda a igreja ajudando em oração, fala, Jesus, hoje abro o meu coração, para te receber na minha vida, entra na minha vida, Jesus, Deus, eu quero te conhecer, eu vi o Simeão falando essas coisas, mas eu quero experimentar isso também, quero experimentar esse amor, entra na minha vida, escreve uma nova história hoje, um novo tempo na minha vida, eu oro no teu nome Jesus, e te agradeço, amém, e eu levanto minha mão agora orando pela tua vida, que você que está aqui na frente, toda a igreja levante sua mão, abençoa, ore mesmo, não só levante a mão, mas ore aí no teu cantinho, nós abençoamos cada jovem, cada pessoinha, cada pessoa que veio aqui na frente, abrindo seu coração para Jesus, Senhor, visita eles hoje, marca eles com o teu amor, o fogo do teu amor, mostra para eles que o Senhor não é religião, não é uma seita, não é nada disso, mas é um Deus de amor, um Deus que nos dá vida, nos dá esperança, enche nós de fé, esperança de tempos maravilhosos, na tua presença e te conhecendo, Senhor, marca com o fogo do teu amor, nessa noite, cada um deles, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, amém, dá um abraço no irmão que está aí, aí, bro, dá um abração aí, uhul. Glória a Deus, qual é o seu nome, bro? Eric, my brother, uhul. Dá um abraço aí, brother, aí, meu irmão, é isso aí, mais palmas para Jesus aí, galera, glória a Deus. Amém.
Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!